Estamos em condições de começar a audição. Temos neste momento três partidos presentes. Não sei se os outros dois partidos poderão vir ou não, mas de qualquer maneira temos aqui uma assessora que depois reportará e não queríamos deixar de vos ouvir. Já vos ouvimos o ano passado, faz agora mais ou menos um ano, quando se mexeu na legislação relacionada com o arrendamento urbano e, portanto, basicamente o que nós queríamos saber era se desse ano para cá houve alterações. Há neste momento um conjunto de propostas grande em discussão no Parlamento e nós queríamos saber se da vossa parte, relativamente às propostas que estão em discussão, que basicamente são muito diferentes umas das outras, não há alterações que eu tenha dado por elas relacionadas com, especificamente, com os arrendamentos não habitacionais para uso das coletividades, mantém-se o que estava na lei anterior. Há propostas para revogar tudo e voltarmos a regimes mais antigos que não especificavam isto, portanto o que nós queríamos um pouco era ouvir-vos. O que isto se vai passar é assim, portanto é um primeiro período para dizerem da vossa justiça, depois da nossa parte nós fazemos as nossas perguntas e depois poderão responder às questões que forem colocadas. E com o vosso contributo nós naturalmente poderemos melhorar as propostas que estão em cima da mesa, uma vez que nada foi votado ainda, todas estas propostas estão, nada disto foi votado. Dizer-vos também que está a ser gravada a audição e que qualquer partido, depois com as vossas respostas, com as vossas opiniões, poderá alterar as propostas que estão em cima da mesa e melhorar alguma coisa que entendam que precisa de ser melhorada, portanto é agora a boa altura. Se têm reclamações ou ideias que possam trazer à discussão, é a boa altura para as apresentar. Vou passar-vos então a palavra. Quem é que fala? É o senhor. Albano? É o senhor Albano?
Diga.
O seu nome?
Joaquim Escoval.
Ah, ok. Muito bem.
Pronto, em primeiro lugar, agradecer-vos o convite. Em segundo lugar, dar-vos os cumprimentos do nosso Presidente, mandou expressamente para os seus deputados. E, em terceiro lugar, dizer-vos que nós estivemos aqui há um ano, de facto. Hoje tentámos trazer um documento, já não o fizemos de outra vez, fizemos posteriormente, mas trazemos um documento. Se calhar eu passava a ler o documento, no fundo sintetiza aquilo que nós conseguimos apurar. Então diz assim, em anterior ocasião na discussão da lei, já a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto teve a honra de ser convidada para esta comissão para expor a nossa posição face à nova lei do arrendamento urbano. Manifestámos então as nossas reservas quanto à mesma sob variados aspectos. Decorrido o tempo que medei a audição de então até à corrente data, cumpre-nos afirmar que não registamos qualquer facto suscetível de nos fazer alterar a posição que então vos manifestámos e que os factos vieram a confirmar. As dificuldades para as associações permaneceram e várias encerraram ou reduziram as suas atividades ou deslocaram-se, às vezes, até para outros concelhos. Prova disso, aqui vos deixamos alguns exemplos. A Associação Portuguesa de Naturalogia tinha uma renda de 290 euros que o senhorio quis passar para 1.500. Esta Associação de Utilidade Pública deixou de estar na Rua do Alecrim e passou para o Oreiro. A Associação Portuguesa de Esperanto pagava uma renda de 190 euros, passaram para 400. Por isso, deslocalizaram-se de Benfica para o Monte Abraão. A Associação de Vendedores de Jornais está em dificuldades. O Mirantense Futebol Clube paga 850 euros de renda e o senhorio pediu para exercer o direito de compra em 8 dias, no valor de 730 mil euros. Nem sequer dava para fazer, para convocarem a Assembleia Geral e ouvir os sócios. O novo senhorio já informou que não pretende renovar o contrato e que terão de entregar as chaves no dia 2 de dezembro de 2019. O Sport Lisboa Curvense vai encerrar e já pediu para a CPCCRD ficar com o seu espólio. O Sport Clube do Intendente pagava 150 euros de renda e passaram a pagar 650. Vão ter que entregar as chaves em 2018. O Teatro de Canil teve dificuldades. Os Sempre Unidos de Santa Engraça é a mesma coisa. A Academia Aliás Amigos, idem. Ultramarino, aqui vamos para o Porto, fechou por causa da renda. A Associação Desportiva e Cultural Os Fluminenses e DD, aspas, aspas. A Associação Recreativa Desportiva e Cultural do Aldoara. A Associação Cultural de Contumil. O Centro de Trabalhadores Reformados e Pensionistas de Foz do Douro. Os Pauliteiros de Navegoilde. E muitas mais haverá, não só em Lisboa e Porto, como os exemplos que atrás deixámos, mas por todo o país, que de uma forma ou de outra vão, ou não, conseguindo sobreviver a estes aumentos brutais das rendas, mas certamente à custa da diminuição da sua atividade e do aumento do esforço dos seus dirigentes e filiados. Já na altura da primeira audição a que atrás nos referimos, chamámos a atenção desta Comissão para a necessidade de ser elaborada uma verdadeira lei do arrendamento não habitacional e não de medidas avulsas que, podendo algumas delas conter algo positivo, não enfrentam de vez o problema do arrendamento. O fator de cálculo de 1/15 também então nos mereceu reparos e propusemos que fosse alterado para 1/25. Chamámos também a atenção para que não possa ser usada a necessidade de execução de obras de reparação ou manutenção para invocar a necessidade de despejo. Referimos-nos então à classificação dos edifícios, fazendo ressaltar que a atividade social, cultural e desportiva é muitas vezes desenvolvida e de uma forma notável, contribuindo para o bem-estar e da saúde das comunidades em lojas, garagens e cabos, e que em algumas associações desenvolvem as suas atividades sem que seja necessário que os edifícios tenham um elevado nível arquitetónico ou histórico. Salientamos com muita veemência o papel insubstituível de muitas dessas associações e da impossibilidade da sua deslocalização por não fazer sentido algum desenraizá-las nas comunidades que as criaram. Se já é penoso ver partir uma família do bairro onde sempre viveu, onde tem os seus amigos, onde pratica a sua vida social, cultural e desportiva, é completamente descabido provocar, tolerar ou ser complacente com a deslocalização de uma associação para outra qualquer comunidade que não seja aquela onde está inserida e onde nasceu para suprir as necessidades dos seus habitantes, daqueles e não de outros, quaisquer para onde as queiram instalar. Importa salientar aqui que essa responsabilidade de suprimento destas necessidades à luz da Constituição da República Portuguesa cabe ao Estado e não às associações culturais, sociais e desportivas que acabam por exercê-las, mas que vem este esforço exercido quase sempre de forma voluntária e benévola, ser retribuído com medidas que só lhes dificultam quando não impedem totalmente a sua valorosa e prestimosa ação. Lembramos ainda o papel social destas associações e a sua resiliência, sendo elas tantas vezes o único polo de encontro social em populações onde se encerraram postos de correio, repartições de finanças, balcões bancários, escolas primárias e postos de saúde. Senhoras e senhores deputados, como atrás descreve, elencámos em devido tempo nesta casa e perante esta comissão uma série de situações que podiam ser muito problemáticas para as associações de cariz cultural, social ou desportivo. Desde então, alguma legislação foi produzida, nomeadamente a Lei 42/2017. Mas o que constatamos realmente é que as dificuldades permanecem, tendo, como atrás exemplificámos, muitas fechado portas e outras sido deslocalizadas para outras situações geográficas que nada têm a ver com os locais e as comunidades onde sempre tiveram inseridas. Cabe aqui referir em tons muito fortes que as associações não são só atingidas quando são visadas diretamente. Se, e como é subejamente conhecido, um número significativo de habitantes de uma determinada comunidade são forçados a procurar habitação noutros locais, muitas vezes mesmo noutros concelhos, é evidente que a associação onde sempre estiveram filiados sofre com isso, merecendo a redução do número de filiados e de praticantes das modalidades e atividades que disponibiliza. Temos bem presentes os comentários que foram sendo feitos à origem dos marchantes que desfilaram nas recentes marchas populares em Lisboa. Ouvimos, e a colega dizia há pouco, que mais de metade dos marchantes, por exemplo, de São Vicente, não tem nada a ver com aquela freguesia já. E com as outras, quase que acontece a mesma coisa. Queremos reafirmar a necessidade de um verdadeiro regime de arrendamento para este setor, e não de medidas avulsas, ainda que sejam positivas, como as que se vão produzindo muitas delas tendentes a clarificar e a melhorar o que desde logo nasceu torto, mas que, como no dizer popular, o que nasceu torto, tarde ou nunca se endireitará. Até que este regime seja produzido, deve, em nossa opinião, ser revogada a Lei 31 de 2012, que tantos problemas tem causado e suspenso dos aumentos de rendas e demais prejuízos que a mesma ocasionou às associações e coletividades. Isso era o que tínhamos para vos dizer. Eu deixava já a sua
era tarde, isso que se eu ia pedir. Será possível pedir que depois nos mandem por mail este documento?
Posso mandar, sim.
É, porque para nós, se quisermos citar isto no relatório, é mais fácil. De qualquer maneira. Muito obrigada. Eu agora ia passar a palavra. Penso que sou a primeira, neste caso, que tenho a palavra. Eu estou em representação do Partido Socialista. Nós temos muita consciência destes problemas todos que aqui trouxeram. Queria dizer-vos que também do lado das entidades empresariais que estão abrangidas pelo regime do arrendamento não habitacional, há uma reclamação semelhante à vossa, no sentido de exigir um regime autónomo para o arrendamento não habitacional, perfeitamente com as suas especificidades próprias. O arrendamento comercial tem uma natureza diferente daquele que tem o das coletividades, mas são ambos não habitacionais e, portanto, o problema da deslocalização que vocês aqui referem e bem tem consequências muito mais graves para uma associação do que tem, naturalmente, para uma família, tem consequências complicadas para gerir a família, mas para uma associação tira-lhe um bocado o sentido, porque tira toda a vida que se passa à volta, não se transfere para outro lugar e, portanto, é extremamente complexo e temos consciência disso. Seja como for, neste momento temos presentes na mesa, na discussão, propostas quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista, no sentido de revogar a Lei 31 de 2012. As posições dos outros grupos são diferenciadas. Naturalmente, os dois partidos que são responsáveis pela lei tal como ela na altura foi feita, pretendem mantê-la, e o Partido Socialista tem estado aqui numa posição semi-intermédia, alterando umas coisas e mantendo outras. Seja como for, não tenho propriamente questões concretas a colocar-vos, porque conheço as vossas reivindicações, mas queria agradecer o vosso contributo e dizer que iremos ver se nesta fase agora da discussão da lei, até onde é que conseguimos ir, basicamente é disto que se trata, uma vez que não há nenhuma iniciativa em concreto sobre a questão do arrendamento aos vossos associados ou às coletividades que fazem o vosso trabalho. Por aqui, portanto, me fico, passaria a palavra agora às minhas colegas, à Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda.
Olá, boa tarde. Muito obrigada pela vossa vinda aqui e pelo tempo de espera também que tiveram que aguardar lá fora. A vossa linha de intervenção vai bastante, e também, como já foi dito, na ideia da necessidade de um regime autónomo que os serviços e o comércio, pequeno comércio e pequenas empresas, também veio já aqui defender anteriormente. Ou seja, a ideia de que os problemas que se vivem neste momento na habitação são semelhantes ao que se vivem nas associações, coletividades e também no pequeno comércio, e isso parece-me uma ideia consensual e que todas as pessoas percebem, porque a especulação imobiliária ataca todas as pessoas que não têm como fazer face ao ataque que neste momento perpetram. Agora, existem condições específicas que faria, ou que na leitura do pequeno comércio, por exemplo, faria sentido que houvesse uma diferenciação entre o não habitacional e o habitacional. Nós não temos proposta relativamente à questão do arrendamento não habitacional, apesar de as alterações que propomos acabam por, como estão dentro do arrendamento urbano, a questão dos contratos e do estender dos contratos, do aumento das rendas ser francamente limitado e não ser completamente exponencial, trabalhará também no sentido de garantir que não se pode pedir tudo às pessoas que neste momento habitam ou têm a sua atividade ou associação, coletividade, num espaço que desde sempre foram utilizando. Agora, o que eu gostava de perceber da vossa parte é as diferenças, para além da questão que levantaram dos associados, que é lógico que as coletividades e associações vivem precisamente de coletivos, do associativismo que depende das pessoas que nelas estão inscritos e praticantes, de que forma é que um regime, digamos assim, autónomo poderia responder às vossas necessidades, ou se bastaria, por exemplo, a inscrição de questões específicas que fizessem face ao problema da transmissão do local que se tem vindo a verificar nas várias associações, ou seja, há associações que estão a fechar, há outras que perdem na sua atividade pelo facto de estarem a ser deslocalizadas para outros locais, e de que forma é que se poderia precaver, ou seja, claro que isso precavesse não existindo este aumento exponencial das rendas, nem qualquer capacidade de a especulação imobiliária despejar toda a gente, quer sejam inquilinos, quer sejam associações. Mas de que forma é que a vossa atividade é diferenciada da questão habitacional e quais são as premissas que se podem especificar para garantir uma proteção também à vossa atividade, ao seu ativismo? E também uma outra questão que tem a ver, isto mais por informação, que tem a ver com a ligação com os municípios, ou seja, as associações têm também muitas vezes uma prosecução de cariz local e comunitário, e de que forma é que as câmaras têm trabalhado convosco no sentido de garantir que vocês conseguem continuar a trabalhar nos locais com a comunidade em que têm estado a trabalhar, se existe essa relação ou se, por outro lado, as coisas têm sido dificultadas na tentativa de vos manter, mesmo com esta pressão toda que temos sentido nos vários, no território nacional. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os representantes da Confederação das Coletividades, agradecendo também o contributo e a reflexão que nos trazem aqui relativamente aos impactos da lei do arrendamento urbano nesta área em concreto. Muitas das questões que aqui nos colocaram da realidade nós temos a vindo a acompanhar, né? E alertámos desde logo também para os impactos da lei imposta por PSD e CDS no movimento associativo, em particular nas coletividades de cultura, desporto e recreio. Como bem referiram na vossa intervenção, são estruturas da comunidade e não faz nenhum sentido tirar de um bairro ou tirar junto de determinada comunidade e pôr noutro, porque estamos a falar de coisas naturalmente distintas. Foram aqueles moradores, foram aqueles associados que de facto contribuíram para a coletividade e ela faz sentido, é onde está localizada e não num outro bairro, noutra localidade, noutra cidade. Não faz nenhum sentido. A lei, de facto, a questão que colocam de um tratamento distinto entre arrendamento habitacional e não habitacional é uma matéria que também temos vindo a analisar e a aprofundar, porque estamos a falar, de facto, de arrendamentos com objetivos distintos e com especificidades também naturalmente distintas e que devem ser tratados, de facto, dessa mesma forma. Queria aqui referir o seguinte. Do PCP, nós por nossa iniciativa, quando digo por nossa iniciativa, porque teve origem numa iniciativa do PCP na Assembleia da República, foi possível travar o fim do regime transitório que abrangeu algumas, que impediu o despejo de algumas famílias e de alguns pequenos estabelecimentos. E desde logo assumimos que, de facto, que não poderíamos ficar por aí e tínhamos que continuar a intervir em matéria de arrendamento, porque toda a construção da legislação ela tem impactos profundamente negativos, quer no regime habitacional, quer no não habitacional, e que existe, de facto, essa alteração. Nós consideramos que a solução mais adequada neste momento é, de facto, a revogação e a necessidade de, obviamente, de pensar um modelo de arrendamento dirigido ao habitacional e não ao habitacional, mas longe que rompa, de facto, com as perspectivas que têm estado, que têm sido lei nos últimos tempos. Bom, e foi daí que apresentámos a nossa proposta. Propusemos também, já no quadro do processo legislativo em curso, que as propostas de suspensão da aplicação do NRAU que estiveram em discussão na Assembleia da República, que abrangesse o regime habitacional e não habitacional. Elas acabaram por ficar muito mais limitadas, o PSD e o CDS não estiveram de acordo com as nossas propostas, e isto permitiria, pelo menos aqui, travar de uma forma transitória, estamos sempre a falar transitório e temporário nestas questões de suspensão, mas pelo menos adiava-se esta situação de despejo que algumas entidades estão confrontadas. Eu gostava de vos fazer duas questões. Por um lado, deram vários exemplos de situações concretas de associações e de coletividades que tiveram que sair dos locais onde estavam, mas se de alguma forma a Confederação tem essa informação mais sistematizada ou se quantificada também para percebermos o impacto. Eu creio que ele há de ser também um bocadinho diversificado no território, mas que em alguns locais este impacto há de ser, se calhar, um pouco mais significativo. E depois uma outra questão relacionada, de certa forma, com esta, mas também para perceber o seguinte. Há cerca de um ano foi aprovada na Assembleia da República uma legislação relativamente às entidades. O objetivo era proteger as entidades com históricas e ou culturais. Na altura era muito colocada a questão, foi assim, que foi abordada, das lojas históricas. Mas que essa legislação que saiu da Assembleia da República, ao referir-se de forma generalizada às entidades históricas e culturais, o objetivo era abranger também. Exatamente. Cultural ou social. Era abranger também as coletividades. Eu queria perceber como é que isso está a acontecer no terreno. Ou seja, se essa legislação está, de facto, a ter o objetivo a que se propunha, que era, efetivamente, impedir os despejos destas entidades. Também para perceber, de certa forma, para avaliar aquilo que foi feito, mas se tem algum elemento que nos permitisse, passava por uma classificação por cada uma das, pelos municípios, ou por via municipal que teria essa responsabilidade, mas para perceber também, no vosso caso, em concreto, se isto está a ter algum impacto e que impacto é que está a ter no caso de ter.
Obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra.
Sra. Deputada Helena Roseta, nós não somos juristas, mas tentámos ler um pouco daquela legislação que nos indicou na convocatória. E logo na primeira que... Não, logo na primeira eu... Não consegui ler nada que se referisse a associações, disso isto não se aplica a nós. Não fala aqui em associações de espécie alguma. Portanto, a proposta do Governo, é assim que é lá indicada, não nos dizia nada. Fim de papo. Por aí, ficamos iguais. Quanto às questões que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda coloca, quais as diferenças entre o setor urbano e habitacional e não habitacional? Mas, se calhar tínhamos que remontar aos inícios, aos séculos XVIII, para percebermos porque é que nasce o associativismo. Não é? e o associativismo nasce da necessidade das pessoas, face à ausência de respostas sociais da altura, se unirem. Na altura as questões eram os acidentes de trabalho com o início da industrialização, as viúvas que ficavam nesse estado que os maridos morriam em acidentes de trabalho, e depois começaram todas as outras questões sociais, culturais e por aí adiante, que os seres humanos foram conseguindo unir-se para lhes dar resposta. E uniram-se de forma benévola e constituíram associações de diversa índole até chegarmos aos dias de hoje. Isso não acontece no comércio. O comerciante abre a loja para ganhar dinheiro. É esse o único objetivo dele, não é para suprir nenhuma necessidade social ou cultural. Se aquilo não der lucro, ele nem abre a loja ou fecha imediatamente. As questões começam logo por aí. A diferença fundamental é que uns nascem para, ou uns existem para satisfazer as necessidades do coletivo, e outros existem para satisfazer as suas próprias necessidades de ter mais posses, seja elas de que forma forem. A questão é tão simples como isto. Mas também é verdade que eu posso pegar numa loja que está na Avenida de Roma e colocá-la, se calhar, na Rua Augusta. E, se calhar tem algumas diferenças de público, mas não virá grande mal ao mundo. Agora, se eu pegar numa coletividade que está, sei lá, na Voz do Operário e a colocar na Barra da Cruz Vermelha, não é exatamente a mesma coisa. E estou a falar da Voz do Operário, que já tem assim um caráter mais heterogéneo, digamos. Agora, aquelas mesmo do bairro em que as pessoas fundaram a coletividade, trabalham nela, vão lá todos os dias beber a bica, é ali que fazem ginástica, é ali que praticam cultura, etc, etc, etc. Não posso pegar nelas e agora dizer às pessoas, agora vão passar a beber a bica e vão passar a fazer ginástica no Barreiro ou no Seixal e tal, como está a acontecer com muitas e muitas famílias que estão a deslocalizar para outros locais, por pressão que todos conhecemos nos bairros históricos de Lisboa, principalmente. Portanto, as diferenças não são difíceis de distinguir. Como nos relacionamos com os municípios? Eu diria que, individualmente, conselho a conselho, se calhar todos vamos dizer que não temos mais relações com os municípios. Até, e dependendo muitas vezes de outros fatores, até não nos damos mal. Mas se for no global, por exemplo, posso dizer que se calhar estamos há 2 anos à espera de uma reunião com a Associação Nacional de Municípios. Posso dizer que fizemos um manual de proteção contra incêndios resultante daqueles acidentes que houve há 1 ano. Trabalhámos muito bem com a Associação Nacional de Proteção, com a Autoridade Nacional da Proteção Civil. Mandámos um manual para todas as câmaras e para todas as juntas de freguesia, na esperança que elas o distribuíssem a todas as associações, e muitas delas não são nossas filiadas, portanto, chegávamos a todos por essa via, fazíamos esse serviço cívico a toda a gente, e constatámos que muitas câmaras, não direi todas, posso mentir, mas constatamos que muitas câmaras ficaram com o manual e não fizeram difusão coisa nenhuma. Então, estar aqui a pensar que eu vou resolver o problema do edifício cultural e tal, tal, porque chutei o problema para o município, não é verdade, não aconteceu até hoje. E aqui é quase uma resposta à deputada Paula Santos. Nós não temos conhecimento que esta lei, e estava-se com certeza a referir à 42 de 2017, que esta lei tenha trazido qualquer movimento, quer dizer, não... Não sabemos ninguém que a tenha invocado, nenhum município que a tenha utilizado, nem que nenhuma associação passasse a ser classificada de caráter de utilidade local por causa dessa lei. Eu diria que é mais uma daquelas leis que foi inócuas, digamos assim. A outra pergunta concreta. Nós não temos, de facto, porque a extensão é muito grande e as nossas estruturas não estão em todos os concelhos nem em todo o distrito, não temos, de facto, a informação total, por isso dissemos no texto que nos referimos essencialmente a Lisboa e Porto. O Albano Gins tem mais alguns exemplos que poderá dar, se quiserem, mas haverá muitos mais casos por esse país fora, mas não temos, de facto, esse levantamento completo. Agora, eu posso lhe dar outro exemplo da Lei 42.17. Estamos a preparar com a Torre do Tombo, com a DG Lab, um manual de arquivistas. E colocava-se a questão de, esta semana, no dia 16, salvo erro, colocava-se a questão de as associações poderem ser penalizadas ou não por tratarem bem dos seus arquivos, ou os municípios poderem atribuir subsídios a entidades que um dos critérios fosse terem tratado bem dos seus arquivos, da sua história. E eu lembrei-lhes que havia uma lei 4217 que também se fala no campo material e imaterial, sim, sim, e no acervo. E a própria DGLAB não conhecia a absoluta lei. Nenhum daqueles arquivistas que ali estavam, estava o arquivo de Sines, estava o arquivo de Louros, estava o arquivo de Almada, estava o arquivo de Cascais, não conhecia aquela lei. Simplesmente não conheciam. Eu fiz um figurão, pá, parece que percebo disto. Mas não, nem sequer conheciam a lei. Podiam invocá-la perfeitamente para aquele caso. Eu invoquei. Mas é para dizer, fizeram, há leis que não... Enfim, estão no papel e não saem de lá. Mas são bonitas. Esta é o que se me oferecia dizer.
Sr. Joaquim, não sei se o Sr. Albano também quer acrescentar alguma coisa. Vou pedir ao Sr. Joaquim que desligue.
Sr. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também por mais uma vez, conforme disse aqui o meu colega, por nos receberem. Sem dúvida nenhuma que o documento que entregamos à senhora deputada, a Helena Roseta, pronto, esquematiza aquilo que realmente acontece em Lisboa, mas não só. Nós temos conhecimento, pelo menos em Lisboa, 20 coletividades estão nessa situação. Algumas delas centenárias, como por exemplo...
Desculpe interromper, mas essas centenárias podiam ser protegidas pelo município, porque é que não são? Deixavam de poder haver despejos sequer. Esta é que é a questão da tal lei, que está a dizer que não serve para nada. Tem que servir, porque ela existe para isso. Se têm mais de 25 sim, anos e se tiverem um mínimo de impacto social no local...
Esse
é o objetivo da lei, portanto, teremos provavelmente é questionar os municípios porque é que não estão a aplicar a lei.
Temos, por exemplo... Sim, desculpa. Temos, por exemplo, a Academia Recreio Artístico, portanto, que é já uma coletividade centenária, porque ela, portanto, ela é a nossa número um, é a nossa associada número um, portanto, que é ali na Rua dos Franqueiros, e tem um prazo, podemos dizer, a longo prazo, mas esse longo prazo, eles sabem já que é de 5 anos, portanto, é 5 anos, tem de 5 anos, eles terão que arranjar, portanto. O grupo dramático escolar Os Combatentes, também... não digo que tenha, não faço agora ideia de quantos anos, mas anda para aí também já com 70 e muitos. Estou no ginásio do Alto Pina, além para o ginásio do Alto Pina, parece que já se fala que há alguma solução. A Academia Recreativa Aliás Amigos, que é uma coletividade que fez agora, portanto, está com 70, está com 70 não, 100, que é uma coletividade centenária. A Academia de Santo Amaro, também outra, esta tem 72 anos, e os bem-intencionados, esta, portanto, mais nova, mas que já se encontra fechada há relativamente muito tempo. E também, outra, portanto, mas esta também, mesmo assim, já com cerca de 30 anos, que é o Grupo Desportivo Os Lâncias, fecharam mesmo. E outro.
Sim, com certeza.
Ah!
O Sr. Albano, já terminou?
Sim, sim, sim.
Pode desligar.
Eu fiz essa pergunta em específico para perceber, de facto, como é que as coisas estavam a ocorrer. Nós votámos favoravelmente, apesar de considerarmos que a solução deveria de ser, de facto, muito mais abrangente, mas admito que possa haver aqui eu não sei se é só desconhecimento ou alguma forma de encontrar na lei os mecanismos que permitem continuar o despejo destas entidades.
Posso só dizer uma coisa? Às vezes há inércias em todo o lado, não é? E nos municípios também encontramos. Eu posso dizer, por exemplo, a Confederação das Coletividades tem uma ordem, não é uma ordem de despejo, mas tem a espada sobre a cabeça, porque no sítio onde estamos vai ser construída a segunda mesquita de Lisboa. No dia 16 de dezembro de 2016... 2016, reunimos com o Sr. Presidente da Câmara e com o Sr. Vereador Manuel Salgado. Falámos do assunto, ele disse-nos que tinham serviços impecáveis, que respondeu em 48 horas, etc, etc. Até hoje estamos no mesmo sítio e ainda não sabemos para onde é que vamos concretamente. Até hoje. Sabemos que há uma hipótese ali para a Rua Maria Andrade ou coisa que o valha. Mas, concretamente, não sabemos de mudança nem quando ela se faz. E cada vez que se fala com a Câmara, aqueles serviços que eram extraordinariamente bons, que respondiam em 48 horas, etc, etc, levam para aí, sei lá, 6 meses para responder, e andamos nisto. E estamos ali no centro de Lisboa, quer dizer, até vinha o vereador a pé, vinha falar connosco se quisesse. Não são de forma alguma céleres nem práticos, né? E estamos a falar aqui, que fará nos outros lados todos por aí fora, não é? Uma coisa é o que está plasmado na lei, outra coisa às vezes é a velocidade das pessoas ou dos serviços ou coisa que eu olho. E isto, o nosso caso concreto, estamos à espera que alguém nos diga, olha, vou mudar para tal sítio, dia tantos. E isto desde o dia 16 de dezembro de 2016. Concretamente é assim.
Ficamos cientes disso, eu já suspeitava, porque tenho recebido queixas de várias coletividades de Lisboa, que de facto as coisas... não estão a receber proteção nenhuma, portanto teremos que fazer outras diligências que já não passam aqui diretamente pelo Parlamento, uma vez que são competências distintas, não são competências legislativas, são competências da prática municipal, que todas nós temos por razões várias, também competências autárquicas, e portanto é noutro âmbito que temos que resolver isso. Em todo caso, quero agradecer o vosso testemunho e seguramente iremos agora também refletir o que é que nós podemos fazer para que a lei seja aplicada, porque provavelmente ao exigirmos que fosse através de um regulamento municipal e que houvesse essa iniciativa, que as assembleias municipais aprovassem, provavelmente o sistema é demasiado pesado. A iniciativa que qualquer coletividade ou estabelecimento de comércio poderia ter de se candidatar a ser protegida pela lei, estamos sem informação sobre se isso está a acontecer ou não, ou se está a haver alguma dificuldade. Portanto, aquilo que eu sugeria, mas vamos depois refletir sobre isso aqui a nível do grupo de trabalho, é se podemos fazer alguma diligência, não é que seja um ofício circular aos municípios, a perguntar se estão a aplicar a lei, se não estão, que dificuldades é que têm, para percebermos porque é que isto não está a dar os resultados que se poderiam esperar. Senhora Deputada Paula Santos.
Eu acho que a gente tem que ter cautela, tendo em conta as questões da autonomia do poder local, conto muito que perguntar sobre que dificuldades terão.
Exatamente. É no sentido
não
de nós
é uma lógica de fiscalizar
não,
a atividade dos
para nós percebermos a eficácia ou não da lei. Portanto, se ela não está a ser eficaz, é porque há dificuldades da sua aplicação, então o problema é da lei, ou se há outras questões que nós não nos apercebemos na altura. Acho que era importante fazermos esse levantamento.
E era importante, se calhar, também ver quais são os reais benefícios da aplicação da lei. Nós sabemos todos que, por exemplo, quando uma entidade é declarada entidade de utilidade pública, os benefícios que daí advêm já são diferentes daqueles que tinham há alguns anos atrás. Portanto, muitas vezes a gente questiona, ah, utilidade pública para quê? O que é que ganhou com isso? Tem o estatuto e depois,
mas
se calhar convém ver também,
certo,
se é atrativo ou não requerer esse estatuto, porque se não vale...
Ou seja, Guincho Coval, em matéria de arrendamento urbano, tem uma proteção que as outras não têm. Não há nenhum benefício concreto financeiro, mas tem proteção no arrendamento urbano e tem proteção em caso de obras, que são precisamente as circunstâncias que muitas vezes estão a afetar-vos. Exato. Por isso é que nós estávamos preocupadas em perceber. Senhora Deputada Manuel Rolinda, queria dizer mais alguma coisa?
Sim, era também sobre esta questão da lei de proteção das coletividades. A questão a fazer aos municípios, eu acho que também tem a ver com um levantamento que nós deveríamos fazer, não só para perceber das dificuldades da aplicação da lei, mas também perceber de que o bolo que está neste momento a ser protegido, ou seja, que está a ser protegido e não está a ser protegido, ou seja, um levantamento e um estado de situação da lei que, entretanto, entrou em vigor. Mas não só... Não, não quero, ou seja, perceber de que
forma
a fluência, ou seja, não é para ter a listagem, não, nem fiscalização nenhuma.
Só para dizer o seguinte, é que pronto, aquilo que está realmente a passar com as coletividades e com os bairros, está-se a passar também com os bairros, não sei se a senhora deputada terá conhecimento, certamente, que está previsto, ou estava previsto, penso que seja um museu judaico, ali para São Miguel, aquela zona de São Miguel, e que a Associação de Património Populacional, portanto, de Alfama, a APA, portanto, ganhou recurso sobre esse museu, portanto, que era para ser construído, e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Viu nunca, portanto, tem conhecimento.
Senhoras deputadas e caros convidados, eu agradeço a vossa presença, peço desculpa de facto deste atraso, mas que nos ultrapassou. Agradeço também a presença aqui da senhora assessora do PSD e da nossa excelente assessora, que toma notas disto tudo e nos ajuda a não fazermos disparates pelo caminho. E, portanto, vamos tentar que este vosso alerta, que é extremamente importante, tenha agora algum resultado nas diligências que vamos ter que fazer a seguir. Muito obrigada. Obrigado. E cumprimentos ao vosso Presidente.